A Diocese de Joinville apresenta programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Everton e Rodrigo Luiz.
Alô você, meu irmão, minha irmã, um grande prazer estarmos novamente com o nosso programa Vida Pastoral, programa da Diocese de Joinville. Quem vos fala é o Padre Everton. É uma alegria estarmos juntos nesse dia 19 de setembro, dia de São Januário, nosso programa que quer chegar até você como voz da nossa Diocese de Joinville. Eu quero saudar assim a todos os radiovindes, a equipe da Rádio Arca da Aliança, como também saúdo todo o pessoal da Rádio Web na Presença de Deus, nosso grande abraço ao André e toda a equipe. Minha saudação também a todo o pessoal da Rádio Web Vida Nova, lá em Jaraguá do Sul, um grande abraço a toda a equipe, Paulinho, Luísa e todos os membros da comunidade, e também a Rádio Web Santa Rosa de Lima, aqui de Joinville, o nosso grande abraço, obrigado pela sintonia, pela retransmissão. Queremos estar juntos em comunhão como Igreja de Jesus Cristo. E eu também quero saudar a equipe que ajuda a fazer acontecer o nosso programa. Minha saudação inicial a você, Rodrigo Luiz.
Olá, Padre Everton. Olá a todos os nossos amigos aqui do estúdio na Cúria Diocesana. E, claro, o nosso fraternal abraço a você que nos acompanha, seja pela web rádio ou pela rádio, o programa Vida Pastoral nessa edição 216. Com alegria e bastante entusiasmo, estamos aqui para fazermos juntos o Vida Pastoral desta edição de sábado.
A minha saudação também à nossa querida Tati, que ontem estava de aniversário, completou mais um aniversário, um ano de vida. Parabéns, saudações em Cristo, muitas bênçãos para você, Tati.
Boa tarde a todos, obrigada, Padre, amém pelos desejos aí, agora com um ano a mais de experiência, né? É muito bom fazer aniversário, com certeza o dom da vida, né? O dom mais importante que a gente pode receber. Então eu agradeço a todos aqueles aí que compartilharam esse dia comigo, mandando mensagem, né? Desejando felicidades. E também é uma alegria participar desse programa Vida Pastoral neste sábado.
Minha saudação também ao nosso técnico, Eduardo.
Olá, Padre Everton. Olá, companheiros de programa. Mais uma vez, dando parabéns para a Tati pelo seu aniversário. Também já começou um programa com uma curiosidade, né? Eu nem sabia, dia de São Januário. Então, o pessoal aí que torce para o, como é que é, o gigante da colina, deve estar contente hoje, celebrando, né? O time do Vasco da Gama, que tem o estádio em São Januário, né? Eu não sei direito os pormenores, mas tem alguma coisa a ver.
A gente vai pesquisar o porquê e te traz ainda hoje no programa, hein?
O que que São Januário tem a ver com o Vasco, né? Além de ser o nome do estádio. O padre relembrou, né, que a gente tem aí várias web rádios e a Arca da Aliança. E não é porque a gente está entrando em época eleitoral, né, que eu vou sair fazendo promessa, mas eu vou tentar fazer promessa. Se você não vai conseguir escutar o programa inteiro, corre lá no site da Diocese, na aba Podcasts, e você pode escutar o programa a hora que quiser, com calma, depois. Será uma promessa antiga, né? Vamos ver se agora engrena definitivamente. Mas passa lá no site da Diocese que você pode escutar esse programa e alguns anteriores também.
Então, assim, obrigado a toda a equipe, mais uma vez. E lembrando São Januário, realmente, o Vasco da Gama, meu pai era vascaíno, assim.
Meu pai também.
É. E quero também mandar um grande abraço para minha tia lá em São Francisco do Sul, que está de aniversário hoje, a tia Neri, e é também vascaína ferrenha, né? Então, que Deus abençoe a tia, também conceda muita saúde, muita paz, muita alegria em sua vida. Nós estamos, como falamos, no mês da Bíblia, mês assim que nós todos somos chamados a nos aproximar, a dedicar uma especial atenção à Palavra de Deus. E todos os nossos programas nós fazemos uma pequena enquete com algumas curiosidades. Qual é a primeira enquete sobre o mês da Bíblia hoje, Tati?
Hoje a gente tem uma pergunta que, olha, eu não sei se o pessoal aí de casa vai saber de primeira, hein? Mas depois, quando a gente divulgar a resposta, o Padre Everton tem uma explicação ótima sobre esse assunto. A primeira pergunta é: como se chamou a Bíblia traduzida por São Jerônimo? Que São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia, isso, né, para o latim, isso a gente sabe, a gente viu na catequese, agora no mês da Bíblia a gente também sempre relembra, os padres falam durante a missa, mas como é que se chamou a Bíblia que foi traduzida por São Jerônimo? A opção A, Vulgata. A opção B, Registro Sagrado. A opção C, História de Cristo.
Então fica assim a primeira pergunta da enquete desse programa, né? A Tati nos faz. E recordo a todos que o mês da Bíblia aqui no Brasil nós celebramos justamente em homenagem a São Jerônimo, responsável assim pela compilação, a tradução, organização primeira dos livros da Sagrada Escritura, a pedido do Papa na época. Então fique sintonizado conosco, daqui a pouquinho nós vamos trazer a resposta da primeira enquete. E seguindo o nosso programa, eu quero convidar você que está nos ouvindo nesse momento a nós entrarmos em atitude de oração. Nós queremos, justamente falando em Bíblia, estar em contato, em comunhão com a Palavra de Deus e nada melhor que o Evangelho de amanhã. O Evangelho de amanhã, o 25º domingo do tempo comum, que nós iremos ouvir nesse momento, e convido você a acolher a Palavra Divina em seu coração.
Partilha da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.
Querido irmão, querida irmã, radiovinte, que nos acompanha nesse nosso programa Vida Pastoral, uma alegria estarmos juntos, assim, meditando esse evangelho que acabamos de ouvir, que será usado na liturgia desse 25º domingo do tempo comum, no caso amanhã. Está no capítulo 20 de São Mateus, entre os versículos 1 a 16. E recordemos que, novamente, Jesus usa o gênero parábola, não? As parábolas eram histórias comparativas, analogias que o próprio Senhor se utilizou para anunciar o mistério do reino dos céus. Recordemos que Jesus estava num contexto cultural do judaísmo, o povo da eleição, o povo de Deus da antiga aliança. E nosso Senhor realmente causou perplexidade com essa parábola, porque justamente ao descrever esses operários chamados em vários momentos do dia, Jesus mostrou aos judeus que o povo da antiga aliança e também todos os povos que vieram depois do Messias passaram a receber também essa eleição, esse convite a participarem do reino dos céus. Os judeus foram os primeiros a serem convidados para a aliança com Deus. Mas esse patrão generoso e bondoso saiu durante vários momentos do dia para convidar outros a participarem dos trabalhos da sua vinha e receberem o pagamento. E recordemos que a dracma era a moeda equivalente ao salário de um dia, não? De trabalho. Então, era uma forma de, assim, que uma pessoa trabalhando durante todo o dia pudesse pagar a sua alimentação, as suas necessidades daquele dia. Então, a paga que todos receberam de forma igual diz respeito a esse desejo de Deus de que todos, sem exceção, chamados na primeira aliança ou os últimos a serem chamados para a salvação, recebam igualmente o dom do reino dos céus, sejam igualmente considerados família de Deus e herdeiros da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que nós, então, percebamos que essa parábola não entra na lógica do mercado de trabalho, da recompensa do trabalho, na lógica do mercado, nós diríamos assim hoje, mas essa parábola entra na lógica de Deus, que deseja profundamente que todos os povos da terra, que todas as pessoas, não interessando se talvez a conversão foi no instante final de suas vidas, todas são convidadas por Deus a participarem do seu reino e receberem em herança a vida eterna. Amém. Nós vamos agora ouvir a música A Grande Decisão, hino oficial do 4º Congresso Vocacional do Brasil de 2019.
Porque sois o Deus amigo, porque sois o Deus.
Rádio Vinde, querido irmão, querida irmã, nossa saudação em Cristo Jesus. Estamos com muita alegria fazendo acontecer o nosso programa Vida Pastoral. Nesse dia 19 de setembro, já quase chegando a primavera. Olha aí, o inverno se despedindo. E nós, com alegria, estamos vivenciando o mês da Bíblia. E agora, vamos retomar a nossa enquete. Você sabe qual era, assim, a Bíblia traduzida por São Jerônimo? Como é que é isso?
Como é que se chamou a Bíblia que foi traduzida por São Jerônimo? Você acha que era a opção A, Vulgata? A opção B, Registro Sagrado? A opção C, História de Cristo? Rodrigo, qual é a opção que você acha que está certa?
Eu vou na Vulgata, opção A.
E aí, Padre Everton, Rodrigo acertou?
Eu creio que Rodrigo e outros que talvez também disseram Vulgata, acertaram. Realmente, São Jerônimo, não recordemos, São Jerônimo recebeu do Papa Damaso, na época, a incumbência de traduzir os livros sagrados. Recordo a todos que os escritos do Antigo Testamento eram, a maioria, escritos em hebraico, e os livros do Novo Testamento em grego, o grego que era na época de Cristo e dos apóstolos, a língua comercial. Como a língua grega começou a cair em desuso do ponto de vista, digamos, entre os países, como língua comercial, e o latim se difundiu de forma mais forte com a expansão do Império Romano, era necessário que a Sagrada Escritura fosse traduzida para o latim, de forma que as pessoas, os novos cristãos, pudessem conhecer a mensagem de salvação. E São Jerônimo, então, a pedido do Papa, ele traduziu os livros da Sagrada Escritura, dos originais, inclusive foi morar em Belém, né? Ele morou muitos anos, até o fim da vida, em Belém, para conhecer a semântica, a cultura do local, para assim ser mais fiel à tradução. E o latim, na antiguidade, ele tinha uma versão que nós diríamos um latim clássico, por exemplo, o latim de Sêneca e outros, e existia o latim popular, comum, mais fácil, que era o latim vulgar. E por isso, São Jerônimo procurando traduzir os escritos para o latim mais simples, mais fácil de compreensão do povo, deu o nome dessa tradução de Vulgata, não? Por ser o latim mais fácil de compreensão das pessoas. Acertou quem respondeu Vulgata.
Oba!
Pois é, Tati, então nós já sabemos que a Bíblia de São Jerônimo chama-se Vulgata.
É isso mesmo, padre. Agora a gente já sabe, né, que era a Vulgata. E também tem mais uma perguntinha agora com relação à Bíblia e o Brasil. Em que ano foi impressa a primeira edição completa da Bíblia no Brasil? Você acha que essa impressão da primeira edição ela aconteceu já em 1500, no ano que o Brasil foi descoberto? Foi mais tarde, foi em 1819. Ou você acha que foi em 1889, quando o Brasil virou república? E aí, hein? Qual é a alternativa? A primeira impressão, né? A impressão da primeira edição completa da Bíblia no Brasil foi 1500, 1819 ou 1889?
Essa pergunta realmente é mais complicada, Tati. Nós vamos ter que pesquisar.
Exatamente. Essa aí, olha, a gente teve que fazer uma busca mesmo para trazer essa informação aí para o pessoal.
Realmente, Rodrigo, essa nós vamos ter que agora procurar ajuda no Google.
Essa aí vocês aprenderam na formação de teologia?
Realmente, essa vai ser mais complicada. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Queremos, assim, que neste mês da Bíblia, todos nós possamos crescer na nossa fé, nosso amor à palavra divina e na nossa vida orante, né? Que a palavra de Deus possa sempre nos transformar, nos tornar pessoas melhores. E hoje nós vamos mais uma vez com o nosso quadro da entrevista. Quem é o nosso entrevistado desse programa?
Bom, o entrevistado de hoje é o Mário Nascimento. Ele é um dos integrantes da equipe diocesana da Pastoral do Dízimo. É como estamos falando já várias vezes aqui no programa, esse mês, além de ser o mês da Bíblia, é o mês do dízimo na nossa diocese. E por isso essa conversa hoje com o Mário, para a gente entender um pouquinho sobre o que é o dízimo e como é que ele se organiza, né? A pastoral do dízimo, como que ela se organiza na nossa diocese.
Entrevista.
Hoje o programa Vida Pastoral entrevista o Mário César do Nascimento. O Mário, ele é membro da equipe diocesana da Pastoral do Dízimo aqui da nossa diocese. Olá, Mário, tudo bem?
Tudo bem, como vai? Bom dia, boa tarde.
O motivo da entrevista hoje, né? A gente já vem falando aí nos últimos programas. Setembro, na nossa diocese, além de ser o mês da Bíblia, também é o mês do dízimo, né? E estamos tendo aí algumas ações para marcar essa data e também, de modo especial, hoje entrevistamos aqui um integrante dessa equipe diocesana do dízimo. Então, Mário, para a gente começar essa conversa, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o funcionamento, assim, a dinâmica, de uma forma mais resumida, assim, a dinâmica da pastoral do dízimo na nossa diocese, como é que ela está organizada, como que ela tem trabalhado, tentando se organizar desde aí das paróquias e diocesanamente?
Primeiramente, né, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder chegar aí em várias paróquias da nossa diocese, levando essa informação aí da pastoral do dízimo. Nós hoje, né, iniciamos aí em julho uma nova coordenação diocesana do dízimo. Não existe um coordenador sócio, nós estamos em 5 pessoas na coordenação diocesana do dízimo. E nós temos também coordenadores comarcais nas nossas 6 comarcas. E aí depois, nas paróquias, nós temos os coordenadores paroquiais, paróquias que também têm coordenadores da comunidade e os nossos missionários de dízimo, né? Recentemente, a gente procurou saber quantos são os missionários do dízimo de nossa diocese e nós chegamos aí ao número de quase 2.000 pessoas que hoje estão envolvidas, né, diretamente com a pastoral do dízimo. Então, é uma organização, né, que está considerada, né, no Brasil uma das melhores dioceses que trabalha com o dízimo, e nós queremos, né, dar continuidade ao trabalho da coordenação anterior, que elevou o patamar da nossa pastoral do dízimo na diocese, e agora estamos trabalhando aí para a gente cada vez mais levar essa mensagem do quão importante é a pastoral do dízimo para uma diocese.
E antes da gente fazer propaganda das formações que estão acontecendo durante esse mês, vamos então dar uma pincelada nesse assunto do dízimo, né? Talvez, como você falou, a importância que tem, né, essa pastoral para o funcionamento da diocese. Acho que se você quiser comentar um pouquinho conosco, o que, que abrange tudo o dízimo, né? A gente tem visto aí, é o que essas formações online têm falado sobre as dimensões do dízimo, que são 4, né? De uma forma assim, para a gente entender de forma mais prática, como é que a gente vê no dia a dia essas dimensões do dízimo na nossa vida?
Então, antes, Eduardo, queria comentar assim, o que tem hoje a nossa igreja, né, entende como conceito do que é o dízimo, né? Então, o dízimo, ele é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume a corresponsabilidade na sustentação da igreja. Então, isso que é o dízimo, né? É uma contribuição sistemática, periódica, é um compromisso de fé, não é uma obrigação, é um compromisso de fé de cada cristão e que mostra, né, a sua experiência com Deus. Outra coisa que o dízimo é, né, uma pertença efetiva à igreja. Pelo batismo, né, nós já somos pertencentes à igreja, mas com o dízimo nós reforçamos essa pertença efetiva, né? E também é uma forma de nós ajudarmos os irmãos da comunidade né, que às vezes não tem o que a gente tem e que fomos agraciados por Deus. Também, por que a gente fala que ela é sistemática? Né? Porque ela deve ser uma periodicidade mensal. A gente sabe que tem comunidades rurais que às vezes dão o dízimo por ano, porque ele é da colheita. Né? Mas o mais comum é que seja essa periodicidade mensal. Então, né, relembrando, o dízimo faz isso, né? Mostra essa experiência com Deus, esse amor fraterno, esse compromisso moral com a nossa igreja, e é uma questão de consciência, né? De consciência de cada um. A nossa igreja não obriga a dar o dízimo, a você contribuir com o dízimo, mas quer levar você, né, a pensar, a agir, né, com seu coração, e aí, claro, tem que, às vezes, mexer no bolso. Né? Sobre as dimensões, então, que você me perguntou, né, Eduardo? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, que é o que nós estamos aí trabalhando nas nossas lives, né? Então, por exemplo, a dimensão religiosa é uma dimensão que nos traz essa vivência da fé e a pertença à comunidade eclesial. Ou seja, é de onde veio o dízimo, né? Se a gente tivesse tempo aqui, a gente poderia falar de onde veio essa dimensão religiosa, desde os nossos patriarcas, passando por Moisés, pelos profetas, por Jesus e pelas primeiras comunidades. É uma tradição bíblica, o dízimo é bíblico, né? E essa tradição religiosa já vem de longa data. Então, quando se fala na dimensão do dízimo, na questão religiosa, é a nossa relação de cristão com Deus. Então, não é dinheiro, nós estamos falando aqui dessa nossa relação com Deus. Isso é a dimensão religiosa. A segunda é a dimensão eclesial. Eclesial, ou seja, a dimensão da igreja, né? Então, essa é a dimensão que nos leva a pertencer à igreja, a ser um membro da igreja. E, portanto, ser corresponsável por ela. Todos nós gostamos de ir numa igreja bonita, de ter bancos, ar-condicionado, ter sistemas bons de comunicação, né, ter salas de catequese, mas isso tem um custo. E hoje a igreja, né, a igreja do Brasil, isso é uma exceção até no mundo inteiro, a gente tem uma abordagem muito forte de a igreja viver do dízimo. Não só disso, né, mas é uma alavanca principal para a gente ter a fonte de recurso hoje do dízimo. Então, essa dimensão eclesial é que nos ajuda a ser igreja. Então, se a gente hoje tem boas igrejas, Joinville tem boas igrejas, né, se a gente tem condições de poder dar catequese, de poder usar os meios de comunicação, como a gente tem sites, né, no nosso Facebook, nosso YouTube, com tanta coisa boa que a gente vê. Nós temos também toda a administração da diocese, a cúria diocesana. Isso tudo tem um custo. E através dessa dimensão eclesial, nós, como fiéis leigos, contribuímos para que isso se sustente. Né? Então, é uma dimensão importantíssima, né, do dízimo. E ela está dentro da própria missão da igreja, né? De como se sustentar. Nós não recebemos dinheiro de governo, de outras instituições, né? Então, nós, né, trabalhamos para que a igreja se sustente, né, com o dízimo. A terceira dimensão é a dimensão missionária, né? Então, essa é uma dimensão que nos permite trabalhar a essência da igreja, que é a missão. Então, por exemplo, hoje a Diocese de Joinville tem padres trabalhando fora da diocese. Nós ajudamos dioceses do norte, né, que não tem condições. O documento 105 da CNBB, que fala sobre a missão dos cristãos leigos na igreja e na sociedade, nos pede isso, que nós sejamos discípulos missionários. Então, se nós formos discípulos missionários, a nossa igreja vai ser missionária. Vai, como o próprio Papa Francisco nos pede, né? Uma igreja em saída, que nós não se fechemos dentro dos muros da igreja, que nós vamos até ao encontro do outro levar a missão, a boa nova de Jesus Cristo. E por último, a dimensão caritativa, que é a dimensão talvez mais tradicional da igreja, de a gente ajudar aquele que mais precisa. A missão da igreja no Brasil, ela tem um texto lá que fala muito claramente a opção pelos pobres, né? E o dízimo, então, ajuda muito nessa dimensão caritativa. Exemplo nosso agora, durante a pandemia, né? Porque todos os trabalhos que a diocese fez de ajuda a moradores de rua, né? União para ajudar outras municípios que sofreram com vendavais. Então, essa dimensão caritativa está muito presente na Igreja de Joinville. Nós temos aí um braço, né, com a AdiPros, que muita gente não conhece, que ajuda várias instituições, casas de recuperação. Então, tem muito trabalho que, às vezes, a Igreja não divulga. A Igreja Católica no mundo, em estudos recentes, é a instituição que mais ajuda as pessoas no mundo inteiro. Então, a gente não faz muita propaganda, mas nós fizemos muita coisa pela caridade no mundo. Então, essas são as quatro dimensões aí do dízimo, né? Para a gente gravar bem: religiosa, eclesial, missionária e caritativa.
Muito bem, já tivemos uma pequena amostra de todas essas formações que a gente está tendo esse mês, né? O Mário trouxe aí com bastante clareza o que são essas dimensões do dízimo. E você que está nos ouvindo aí no programa Vida Pastoral e quer entender um pouco mais ainda, além do documento 106, temos aí as lives, né, que ficam disponíveis nas redes sociais da Diocese. Mário, para a gente ir encerrando a nossa conversa... Vamos encerrar. A gente vai pensando aí outras conversas para a gente ir aprofundando esse tema, e o programa Vida Pastoral sempre tem essa oportunidade. Para a gente dar esse desfecho, né? O que que... já fiz a minha conversão... ao dízimo, né? Já entendi a importância do dízimo, faço a minha oferta, mas eu também quero ajudar com a pastoral do dízimo. O que que eu posso fazer para ajudar a pastoral do dízimo?
Ótimo, boa pergunta. Isso me dá a oportunidade, né, de fazer uma convocação. Nós, como coordenação diocesana da pastoral do dízimo, já identificamos que, por exemplo, né, nós temos 65 paróquias e quase 500 comunidades na nossa diocese. Algumas delas não têm quem coordene a pastoral do dízimo. E isso é muito triste, porque como que uma igreja, uma paróquia, uma comunidade sobrevive sem ter uma articulação do dízimo? Então, você que está sentindo-se tocado, né, por essas palavras, essas conversas que eu e o Eduardo estamos tendo aqui, venha nos ajudar na pastoral do dízimo, né? Procure seu coordenador do CNPC, do CNPP, seu pároco, seu padre, e venha nos ajudar a ser um missionário do dízimo. Eu mesmo, falando um testemunho, eu trabalho na igreja há mais de 30 anos. Sempre me envolvi muito com as pastorais sociais, as pastorais da família, né, formações, e nunca me vi trabalhando na pastoral do dízimo, né? Eu disse, não, eu acho que eu não tenho jeito para isso, não estou aprendendo, né? Mas recebi o convite da diocese e para grata surpresa, assim, eu mesmo estou me apaixonando cada vez mais por essa pastoral, entendendo a importância dela, e convido você a nos ajudar, tá? A ser um missionário do dízimo. E tem várias atividades que podem ser feitas. Você pode participar do plantão do dízimo, você pode ser um missionário do dízimo para levar os envelopes até a casa das pessoas, você pode nos ajudar nas formações, você pode nos ajudar participando das formações que nós estamos fazendo agora na pandemia, né, de forma online. Então, nós já fizemos um evento grande ali com a concentração diocesana do dízimo, agora estamos fazendo essas lives, em breve vamos ter outras formações. Então, venha nos ajudar, né? Venha nos ajudar, e podem ter certeza que a Diocese de Joinville aplica, né, muito bem o recurso que você dá em cada uma dessas dimensões.
Muito obrigado. Hoje, o programa Vida Pastoral entrevistou o Mário César do Nascimento, ele que é membro da equipe diocesana da Pastoral do Dízimo. Muito obrigado pela conversa, Mário.
Eu que agradeço a oportunidade, e eu e meus colegas da coordenação diocesana do Dízimo, né, a gente está à disposição, né, quando tiver outra oportunidade, podemos aprofundar um pouco mais aí, nos temas, especialmente aí sim, dos nossos planos para a pastoral do Bismo para esse restante de ano e para os próximos anos. Muito obrigado.
Estamos mais uma vez com o nosso programa Vida Pastoral. Queremos agradecer muito ao Eduardo, também ao Mário do Nascimento, que trouxe assim toda uma mensagem, um relevo sobre o mês de setembro também com o mês do dízimo. Quero saudar o Mário e toda a equipe diocesana, também os coordenadores paroquiais, os missionários do dízimo, que assim auxiliam na importante missão de evangelização da igreja. E também agradecer de coração a todos os cristãos conscientes que se tornam evangelizadores também através do dízimo. E agora nós vamos para o nosso próximo quadro, o quadro Diocese Informa.
Padre Everton, neste fim de semana, acontece aí nas nossas igrejas da Diocese de Joinville a coleta para os lugares santos. Essa coleta, normalmente, ela acontece na Sexta-feira Santa. Mas este ano a gente teve uma mudança, né, por conta aí do coronavírus, daquele período que ficou com a suspensão das missas. Então ela foi transferida e acontece agora neste fim de semana. As missas também das 19 horas do primeiro domingo de cada mês. Agora elas são ainda mais especiais na paróquia Divino Espírito Santo do bairro Costa e Silva. É que com o apoio da Pastoral do Surdo, foi implantada na paróquia a pastoral, né? Então as missas têm tradução em Libras. Então anote aí, se você conhece, né, alguma pessoa surda que queira participar da missa, tem tradução em Libras sempre no domingo, né, no primeiro domingo de cada mês, na missa das 19 horas, da paróquia Divino Espírito Santo do bairro Costa e Silva. E no dia 24 de setembro, a paróquia Santíssima Trindade de Campo Alegre comemora 100 anos. Para marcar a data, um tríduo tem sido realizado desde quinta-feira. E no domingo, né, amanhã, às 9h30 da manhã, a missa será presidida por Dom Francisco. E uma curiosidade, a imagem da Santíssima Trindade, que ainda hoje é destaque no altar da igreja, foi importada da Alemanha. Por hoje é isso, padre.
Então, nosso muito obrigado, assim, à Tati, por trazer essas informações. E nós queremos, então, também desejar nossos parabéns a todas as pessoas da paróquia de Campo Alegre, o Padre Érico, o Padre Haroldo, que estão lá atuando, né? O nosso grande abraço, lideranças e tantas comunidades. Centenário, 100 anos, né? De vida, de oração, de espiritualidade. Que Deus abençoe todos os padres que já passaram, os padres já falecidos, né? Que Deus, assim, conceda muitas graças para esse povo querido de Campo Alegre. E nós agora queremos seguir o nosso programa trazendo o quadro Você Sabia?
Você Sabia?
Você sabe o motivo de ter uma luz acesa ao lado do sacrário? A igreja diz que sempre que o Santíssimo está no sacrário, a luz deve estar acesa, para que as pessoas facilmente percebam que Jesus está presente ali. Antigamente, essa chama era óleo. Em alguns locais, essa tradição ainda é mantida. Porém, com o advento da energia elétrica, esse recurso passou a ser utilizado. Também não há uma obrigatoriedade para que a cor da lâmpada seja vermelha, apesar de ser a mais tradicional aqui na nossa região. Independentemente se for uma luz a vela, chama a óleo ou a lâmpada de energia elétrica, o importante é o respeito com que devemos nos aproximar do sacrário, sabendo que Cristo vivo está presente ali.
Obrigado, Tati, por essas informações. E recordemos, né, gente, mesmo com essas restrições, os cuidados em relação à saúde para participarmos da missa ou irmos à igreja, nunca nos falte o respeito, o decoro, né? A nossa atenção com Jesus na Eucaristia, com a igreja, que é um espaço sagrado, não? E como nós sempre recordemos, nós devemos respeitar o corpo de Deus na Eucaristia, o nosso corpo com o templo do Espírito Santo e o corpo do nosso irmão, a nossa solidariedade, o nosso amor, a nossa misericórdia, porque Cristo também está presente em nosso irmão. Nós agora vamos retomar a nossa enquete. Como é que é essa questão da tradução da Bíblia no Brasil?
A pergunta foi difícil, né, padre? Olha, a gente mesmo que produz aí o programa precisou de uma pesquisa bem feita para encontrar a resposta e trazer informação aí para vocês. Então, em que ano foi impressa a primeira edição completa da Bíblia no Brasil? Você acha que foi em 1500, em 1819 ou em 1889? A opção certa é 1819. E como a gente falou, né, que precisou dessa pesquisa, então a gente também traz alguns detalhes para você. João Ferreira de Almeida, ele é conhecido por ser a primeira pessoa a começar a traduzir a Bíblia do latim para o português no Brasil. Ele começou essa tradução, na verdade, em 1644. E ele começou traduzindo, então, partes dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento. Mas ele acabou morrendo. Ele morreu em 1691. E depois disso, então, né, aí 100 anos depois, né, é que essa primeira edição completa foi publicada aqui no Brasil em língua portuguesa. Só lembrando, né, que o João Ferreira de Almeida, ele é conhecido por ter feito a primeira tradução da Bíblia para os evangélicos.
Então, assim, importante trazer essas informações. É claro que em Portugal já existiam edições impressas mais antigas, mas no Brasil, então, a primeira tradução para a língua portuguesa no Brasil diz respeito ao João Ferreira de Almeida, que até é a Bíblia normalmente usada nos meios evangélicos, nas comunidades evangélicas.
Só acrescentando, padre, mais uma informação, então ali em 1500, né, como a gente citou, tinha uma dessas alternativas, em 1500, quando os imigrantes estavam vindo para o Brasil, eles traziam de Portugal a edição da Bíblia, mas era uma Bíblia em português de Portugal, não do português do Brasil.
E recordemos também que nossos queridos jesuítas, né, o padre Anchieta, também foi responsável em traduzir muito da Sagrada Escritura para a língua tupi, para que os indígenas pudessem conhecer a palavra de Cristo, pudessem ter acesso à fé, né? Então, o valoroso trabalho dos nossos jesuítas, do qual, lembremos também, o nosso Papa Francisco pertence a essa ordem. Muito obrigado, Tati, por essas informações. E assim, nós, também você que participa conosco do nosso programa, essas enquetes sempre são formas de nós crescermos, né? Buscarmos juntos uma informação de fé que nos edifique. E nós agora, seguindo o nosso programa, queremos trazer presente os aniversariantes.
E os nossos parabéns vai para o diácono Sandrionir Siqueira, conhecido como diácono Chico, lá do Boa Vista. Dia 22 de setembro, ele vai completar mais um ano de vida. Parabéns ao diácono e todos os aniversariantes, inclusive também a Tati, que está de parabéns, já fez aniversário na última sexta-feira, ontem. Então, felicidades para você também, Tati, e tantos outros aí na sua casa, na sua família, na sua comunidade. As mais bonitas bênçãos de Deus para todos.
A nossa saudação a Valdete também, que faz aniversário dia 22, ela que é colaboradora aqui na Cúria, né? Nosso grande abraço, assim, nosso carinho pela Valdete. E você que está, como o Rodrigo falou, você que está de aniversário de vida, de casamento, receba o nosso abraço, o nosso parabéns, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o aniversário assim lindo, né? Que esse mês de setembro, mês da primavera, renovação da vida, das flores, muita gente casa em setembro, né? Muita gente casa em setembro, então que seja um mês assim lembrado com muito carinho, né? E você que assim faz aniversário de casamento, não esqueça de comprar uma flor para sua esposa, né? Faça assim lembrar e festejar bem essa data, não esqueça, por favor. Ela vai sentir. Nós então estamos chegando ao final do nosso programa Vida Pastoral, o programa da nossa Diocese de Joinville. Mais uma vez queremos agradecer ao pessoal da Rádio Arca da Aliança, pessoal de São Francisco, da Rádio Web Na Presença de Deus, Rádio Web Vida Nova Jaraguá do Sul, e também aqui em Joinville a Rádio Web Santa Rosa de Lima, aqui da Zona Sul. Muito obrigado por estarem conosco pela transmissão desse nosso programa. E queremos assim deixar então a palavra final da nossa equipe. Rodrigo, palavra final.
Desejo um excelente final de semana para você que nos acompanhou, que sempre está fiel ao Vida Pastoral. Obrigado por sua audiência. E queremos também desejar aí um bom mês. Estamos quase findando setembro, mês do dízimo e também da Bíblia, que possamos estar em nossas comunidades e, claro, usufruir da palavra de Deus, ler com atenção e, de alguma forma, nas nossas possibilidades, contribuir com o nosso dízimo.
Palavra final, querida Tati.
Padre, já que hoje a gente falou um monte aí sobre a Bíblia, se você acha que a Bíblia ela está escrita em todas as línguas, olha só. Eu acabei de receber aqui uma notificação de uma notícia do Vatican News dizendo que foi lançada agora, essa semana, a Bíblia na língua Zandi. Essa língua ela é falada no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo. Então, olha só, eles tiveram acesso à Bíblia, né, na língua deles, na língua Zandi. São 4 milhões de fiéis que falam essa língua e agora que eles tiveram acesso à Bíblia na língua deles aí.
Que possa trazer muito proveito espiritual para esse povo, com certeza, né?
E eu desejo aí um bom fim de semana, então, para todos. Obrigada por participar, pela oportunidade de participar de mais um programa Vida Pastoral.
Palavra final, Eduardo.
Bom, obrigado a todos por esse programa de hoje, né? Você que nos escuta aí pela Rádio Arca da Aliança, pelas web rádios, a todos os colegas e ao padre aqui no estúdio da Cúria Diocesana. E como eu comentei no começo, né, que já que hoje é dia de São Januário, o que que tem a ver o Vasco com São Januário? Pouca coisa, na verdade, né? o nome, né, do estádio que o Vasco utiliza para suas partidas, né, tem esse nome em função de estar na rua São Januário, né? Então é uma coincidência ali, assim, geográfica, mais geográfica do que de fé. É porque o Vasco ele tem uma relação portuguesa, né, e não italiana, com o que seria de São Gennaro.
É verdade, Eduardo. Inclusive, San Gennaro, como dizem os italianos, né? Ele é muito cultuado na Itália, ele é um dos patronos da cidade de Nápoles. E o curioso é que no dia 19 de setembro, normalmente, durante a missa, é comum o sangue, uma parte do sangue de São Gennaro, que está recolhido numa espécie de ampulheta, é comum se liquefazer o sangue, né? Então, os italianos aguardam esse milagre com muita, assim, atenção, porque, segundo eles, nos anos em que o sangue não se liquefaz, é presságio de um ano ruim para a Itália, né? Então, vamos aguardar notícias. Até agora, não estou sabendo se neste ano já o sangue de São Gennaro se liquefez ou não. Esperamos que o fenômeno aconteça e que muitas coisas boas venham para nós. Muito bem, querido irmão, querida irmã Rádio Ouvinte, muito obrigado à nossa equipe, assim com quem nós temos imenso prazer em fazer a transmissão desse programa, e você, da Rádio Arca da Aliança, das rádios. Também lembro assim que o nosso conteúdo é sempre disponibilizado nas mídias, né? Então, nos acompanhe assim pelas mídias sociais. E pedimos que Deus, pela intercessão de São Januário, nos abençoe e nos dê assim alegria, saúde e paz. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão do bem-aventurado São Januário, bispo e mártir de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Muito obrigado, gente. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Diocese de Joinville com a apresentação de Padre Everton e Rodrigo Luiz.